Alguns mitos invadem as redes sociais em relação ao Código de Trânsito Brasileiro, como burlá-lo. E aí, especificamente, falando na questão do bafômetro. Muitas pessoas já devem ter ouvido, por exemplo, que beber refrigerante depois de consumir bebida alcoólica, fazer bochecho com enxaguante bucal, comer chocolate, bala e agora duas novidades. Uma delas, tomar vinagre. E a outra, vitamina B6. Poderia enganar o teste do bafômetro. Para falar sobre esses mitos, essas situações, nós estamos em contato com o Jânio Loyola, que é diretor de atendimento ao cidadão do Detran. Senhor Jânio, bom dia, tudo bem? Como vai?
Bom dia, Rafael. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Tudo jóia?
Podemos dizer que são todos mitos, né? Não existe nenhuma verdade em nenhuma dessas situações, não?
Sim, sim. Você tem razão e definiu muito bem. São mitos. Assim como vira e mexe, as pessoas acabam espalhando correntes falsas sobre vários itens, né, relacionados a trânsito, a CNH, ao Detran. Este é mais um deles. E não há nada que altere, que mude a quantidade de álcool que está circulando no sangue da pessoa ou que é detectado pelo bafômetro, né, quando ele faz o teste numa das blitz realizadas por qualquer autoridade de trânsito.
Porque aquela situação, né? Muita gente fala, bafômetro acha que é simplesmente o odor que é emitido, vamos dizer assim, quando a pessoa faz o teste. Mas não, é sim o que está correndo na corrente sanguínea, se precisar é feito também o exame de sangue, enfim. Não há o que possa enganar esse teste, né, senhor Jânio?
Exato, você bem falou, e também alguns outros mitos, né, que as pessoas acabam encaminhando para outros colegas, amigos, achando que há uma forma de burlar a lei e que não existe, principalmente com as mudanças que nós tivemos nos últimos anos na legislação. É uma outra também que vai nessa, né, ideia de enganar, de não ser punido por alguma coisa que a pessoa sabe que está fazendo errado, que no caso é beber e dirigir, ou seja, a pessoa normalmente tem interesse, né, em burlar o bafômetro, em burlar a lei, porque ela sabe que ela está errada. Ela sabe já, e hoje é impossível alguém dizer que não sabe, que beber e dirigir não combinam e é terminantemente proibido. Em uma dessas outras, né, artimanhas que as pessoas tentam, é simplesmente falar que não vai assoprar o bafômetro. Ah, eu não vou assoprar, eu me recuso, e acha que por aí tudo bem, né? Terminou ali e não vai ter nenhum problema. Então, esse é um outro mito que eu acho que é importante reforçar, que a pessoa que recusa o bafômetro hoje, ela também é autuada. Então, há multa também para isso, no valor de R$ 2.934,00, ou seja, são quase R$ 3.000,00. A pessoa que se recusa a fazer o teste do bafômetro, além dessa multa pesada, ela também vai responder a um processo de suspensão do direito de dirigir dela por um ano, ou seja, a carteira dela pode ficar suspensa pelo prazo de um ano. E ainda temos, por exemplo, nas operações de direção segura, que é feito DETRAN, Polícia Militar, Polícia Técnico-Científica, se o médico da Polícia Técnico-Científica constatar que a pessoa tem alteração do que a lei diz da sua capacidade psicomotora, ou seja, a pessoa está falando coisa, não está falando coisa com coisa, os olhos estão vermelhos, a pessoa está cambaleando, ou seja, mal está ficando em pé, o médico fez essa constatação, a pessoa, além de todas essas punições que eu falei anteriormente, ela também vai responder por crime de trânsito. Ou seja, não é apenas hoje o bafômetro que vai fazer com que a pessoa realmente seja punida por aquele problema, aquele crime que ela está cometendo. Hoje a legislação permite uma série de outros fatores que vai evitar justamente que a gente não tenha a penalização daquelas pessoas que estão colocando a vida dela e de muitas outras pessoas em risco.
E se ela se envolver em um acidente, então, com vítima, aí a situação pode ficar ainda pior, né?
Sim, porque quando sai da esfera administrativa, que é a questão da multa e a suspensão da CNH, ou seja, quando, dependendo do total do que foi identificado no bafômetro, ou se o médico constatou essas alterações da capacidade do condutor, é enquadrado como crime de trânsito. Aí vai já para a esfera judicial. Também, se me permite, uma outra importante alteração que nós tivemos a partir agora de 1º de novembro, é que algumas vezes o juiz pode mudar a pena, convertendo a pena de prisão em prestação de serviço à comunidade. Agora, pela nova legislação, que mudou agora recente, em 1º de novembro, quando um juiz converter essa pena, ou seja, a pessoa não vai ficar na cadeia, mas vai cumprir algum serviço comunitário, ela obrigatoriamente vai precisar, ela vai ter que prestar um serviço relacionado ao atendimento de vítimas de acidente de trânsito. Então, isso muda também razoavelmente. E a gente espera que esse tipo de ação também ajude a pessoa realmente a se conscientizar que aquela, entre aspas, né, simples ação de beber um golinho de cerveja, sair dirigindo, pode ocasionar um acidente muito grave. E, a partir de agora, as pessoas forem condenadas criminalmente, podem ficar na cadeia. E, se converter isso em prestação de serviço à comunidade, agora vai ser obrigada a prestar atendimento às pessoas que foram acidentadas no trânsito.
Ou seja, ela vai se manter dentro daquilo que ela própria acabou cometendo de irregularidade.
Né? Exato. Se hoje, por uma muita felicidade, ela só foi parada numa blitz, né, e foi penalizada por isso, isso é o de menos. Isso é o que é o problema, o menor de todos os problemas que ela tem. Aquela vítima de trânsito que ela, de repente, vai ali presenciar, que ela vai ter que auxiliar no atendimento, poderia ter sido ocasionado por ela, por uma questão de sorte, muitas vezes. Então, muitas das blitz que nós fazemos, os familiares, por exemplo, chegam, né, para levar a pessoa que está bêbada em casa, muitos deles nos agradecem, assim, dizendo, olha, muito obrigado por ter parado meu filho, porque dá para ver que se ele tivesse continuado, ele poderia estar morto, ele poderia ter matado alguém. Então, a questão da multa, a questão da suspensão da CNH, nesses casos, infelizmente, é o menor dos problemas. Então, as pessoas continuam nessa coisa de vou enganar a lei, vou enganar o bafômetro, mas não vai enganar um risco eminente que ela pode provocar, assim, dando uma volta no quarteirão. E o quanto que isso custa, e não só em termos financeiros, mas psicológicos, e de trauma que você pode levar para o resto da vida por ter atropelado uma pessoa, ter prejudicado a vida de uma pessoa, isso não tem preço nenhum. Né? Então, a gente espera que com as últimas mudanças da legislação, a intensificação das punições, das fiscalizações do DETRAN, que as pessoas realmente entendam que essa mistura, beber e dirigir, não combinam de forma alguma.
O senhor citou o fato de muitos pais, né, até agradecerem o fato de os filhos terem sido parados e até conduzidos. Os jovens ainda formam o maior público que são flagrados pelo teste do bafômetro, seu Jair?
Olha, Rafael, infelizmente, de novo, né, mais uma notícia triste. A gente vê de tudo. Se você presenciar uma blitz em qualquer ponto do estado, numa sexta à noite, num sábado à noite, em meia hora a gente abre a blitz, em questão de 5, 10 minutos, você já tem uma série de pessoas que foram flagradas dirigindo embriagada. E você tem de tudo. Você tem homem, você tem mulher, você tem novo, você tem idoso. Infelizmente, assim, eu não tenho esses números, né, de pronto para te dar, mas, assim, o que a gente percebe é que não dá para você dizer, olha, os jovens estão mais conscientes hoje do que os idosos ou do que os adultos ali da faixa de 30, 40 anos. É praticamente impossível a gente, né, ter essa informação dizendo com precisão, dizendo, ah, não, o público de tanto a tanto é mais consciente que o outro. Não, a gente tem pessoas com melhor poder aquisitivo, com pior poder aquisitivo, de todas as idades. Esse mal que atinge os nossos motoristas, ele não é específico de um grupo de pessoas. Infelizmente, ele atinge todo mundo.
Existe e aí desde o início, né, desse conhecimento maior da implantação do teste do bafômetro, das mudanças na legislação, existe também um outro, que esse eu não sei se é mito ou não, e aí gostaria da sua resposta, sobre, por exemplo, eu comi o bombom que tinha licor, ou eu usei o enxaguante bucal que continha álcool, e aí eu fui pego no teste do bafômetro. Isso pode acontecer?
Sim, se me permite também, a gente tem esses dois exemplos que você deu, são clássicos, né, que a gente recebe aqui quando a pessoa vai recorrer de uma multa. Uhum. Tem alguns que chegam ao absurdo de falar, olha, eu estava com meus amigos num bar tomando cerveja sem álcool, só que eu fui no banheiro e meus amigos misturaram e eu não percebi que a cerveja agora tinha álcool. Então, eu não posso ser penalizado por causa disso. Ou outro, que vai na mesma linha do licor, do antisséptico, eu tomei um medicamento e esse medicamento continha álcool. Então, eu não posso ser penalizado porque eu sou obrigado a tomar esse medicamento. Mas, convenhamos, se você toma um medicamento que é muito forte, que tem álcool ou que tenha qualquer outra substância que afete a sua capacidade de dirigir, a questão é simples. Você simplesmente não pode dirigir enquanto você estiver sob o efeito dessa medicação. Porque senão, se justificaria um crime que você pode cometer, um acidente que você cometeu pelo fato de você estar tomando um medicamento XYZ? Não, também não tem o menor sentido. A questão básica no trânsito sempre é a segurança, essa é a questão primordial. Então essas desculpas, como licor, enxaguante bucal, medicamento, um amigo meu misturou minha bebida e eu não vi, isso a gente escuta todos os dias. Quanto especificamente ao licor, ao enxaguante bucal, sempre que a pessoa é parada numa blitz, e se ela, né, realmente foi uma dessas situações, que normalmente não é o que acontece, mas de repente foi só um enxaguante bucal, a pessoa informando isso ao policial, ela pode fazer ali um gargarejo com água, e porque o efeito ele passa muito rápido. Então, em questão de segundos, esse efeito já passou, ele vai fazer o teste normalmente, não vai ter nenhum problema. Inclusive, na direção segura, você é convidado a fazer um primeiro teste, e depois, se você recusar, ou esse primeiro teste aparecer, né, dar algum índice de alguma coisa, você é convidado, você é parado, né, sai da via principal, estacionado o seu veículo, são solicitados todos os seus documentos, ou seja, só aí você já leva de 5 a 10 minutos, né, até você, o policial, verificar todos os seus documentos, se estão corretos ou não, para isso, depois você fazer um segundo teste, que aí é um teste realmente, vamos dizer assim, para valer no etilômetro. Então, todo esse percurso aí, se você tivesse colocado enxaguante bucal na boca, com certeza o efeito dele já teria terminado. E de toda forma, se você realmente acabou de usar e foi parado numa blitz, não tem nenhum problema. O guarda, o policial, a autoridade de trânsito, ele entende isso, ele vai te dar a opção de você fazer um gargarejo ou esperar 5 minutos, que é o tempo máximo que vai restar ali algum problema do enxaguante na sua boca.
Nós estamos conversando com o Jânio Loyola, que é diretor de atendimento ao cidadão do DETRAN. Quando a pessoa está com a CNH suspensa, e por esse motivo ou por outro motivo, e ela for flagrada dirigindo, ela vai pagar uma multa ainda maior e aí vai ter que ficar um período também ainda maior sem dirigir, né, Sr. Jânio?
Exato. A suspensão da CNH, no caso de alcoolemia, é por 1 ano. Se durante esse período, ou seja, ela está cumprindo a penalidade e for flagrada novamente dirigindo embriagada, a multa é dobrada, então ao invés de 2.934 passa a ser 5.869, ou seja, quase 6 mil reais. E a questão da suspensão agora passa a ser uma cassação do direito de dirigir. Ou seja, a pessoa vai ficar por 2 anos sem poder dirigir e, ao término desse prazo de 2 anos, aí sim ela pode reiniciar todo o processo para ela se habilitar novamente. E aí ela vai ter que fazer tudo o que é necessário para tirar uma carteira. Ou seja, ela vai demorar muito mais, quase 2 anos da cassação da CNH e mais uns bons meses para poder refazer todo o processo dela de primeira habilitação.
Perfeito. Jânio Loyola, diretor de atendimento ao cidadão do DETRAN. Obrigado pela entrevista e bom final de ano.
Obrigado, Rafael, aos ouvintes da CBN. Esperamos que após o final do ano a gente não tenha que dar nenhuma entrevista falando dos balanços dos mortos, das pessoas que tiveram problema porque misturaram álcool e direção ao volante.
É verdade, assim a gente espera. Um bom dia.
Bom dia, Rafael.